história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 21 mês de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Dia D do Feirão do Imposto será em 31 de maio.
Antônio dos Santos.
Grêmio empata em casa e está eliminado da Copa do Brasil. Competição terá sequência com jogos também decisivos na noite de hoje. São Pedro do Iguaçu perde em casa pelo Troféu Difusora. Rodada hoje será em Ouro Verde do Oeste.
Gladstone Pacheco.
ADAPAR alerta sobre os riscos da brucelose e tuberculose bovina. Esperafico reforça compromisso com os municípios e o agronegócio. Sindicato Rural promove palestra em defesa das mulheres vítimas da violência.
César Reck.
Depois da estiagem, lavouras de milho de Palotina enfrentam incidências de pragas.
Claudinei Domingues.
Um caso de assédio sexual é atendido pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Mulher cai no golpe e é vítima de estelionato em Nova Santa Rosa.
Michael Bicker.
Vereadores solicitam execução de recape asfáltico em várias ruas de Marechal Cândido Rondon. Conselho Tutelar recebe computadores doados pelo Sicredi Aliança. Estado assina resolução para compra de equipamentos para o Hospital Municipal Cruzati.
E ainda, com tijolada, homem arromba farmácia e furta dinheiro em Marechal Rondon. Polícia Rodoviária Federal realiza ação educativa com empresa da região de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 21 mês de maio, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos, boa tarde para você, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. O CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, informa que para hoje, quarta-feira, meio de semana, probabilidade de pancadas de chuva é grande, mas a partir da tarde, tá? Temperatura oscilando entre mínima de 18, máxima de 27 graus. Nós estamos com 26 graus agora, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 75%. Aí vamos lá. O gráfico do CIMEPAR mostra que entre 2 horas da tarde e 6 horas da tarde, a probabilidade de pancadas de chuva está em 89%. Entre 2 da tarde e 6 horas da tarde, segundo o CIMEPAR, devem acontecer pancadas de chuva por Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. Aí vamos além, vamos amanhã, quinta-feira, temperatura dá uma caidinha, né? 18 graus logo de madrugadinha e máxima de 23 graus para amanhã, também com a possibilidade de pancadas de chuva, mas a partir das 11 horas da manhã de amanhã. A probabilidade está em 70%. 11 horas da manhã, subindo um pouco mais para 80% ao meio-dia. Aí dá uma estabilizada e volta de novo a probabilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde. Então, segundo o CIMEPAR, aquele resumão que a gente gosta de fazer, hoje, na parte da tarde e amanhã também na parte da tarde, devem ocorrer pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e, consequentemente, na nossa micro-região. Sexta, sábado e domingo, sem previsão de chuva, segundo o CIMEPAR, João Marcos.
Uma farmácia foi arrombada e teve itens furtados durante a madrugada de segunda para terça aqui em Marechal Rondon. Polícia Militar foi acionada ontem pela manhã e no local constatou que um tijolo foi arremessado contra um dos estabelecimentos, possibilitando ao autor subtrair alguns itens do local. Por imagens de câmeras de monitoramento, foi possível verificar que a ação do marginal ocorreu a partir das 2 horas e 49 minutos da madrugada. De acordo com o responsável pela farmácia, foram subtraídos cerca de R$300 dos caixas, além de outros itens. E o movimento do setor policial, ao longo das últimas 24 horas, teve novamente registro de estelionato. E a vítima é de Nova Santa Rosa. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um novo caso de estelionato foi denunciado na Polícia Militar. Destacamento de Nova Santa Rosa por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem. Uma senhora informou ter recebido um telefonema de uma pessoa se identificando como funcionário do Nubank, startup brasileira do segmento de serviços financeiros, informando sobre uma compra feita em seu nome no valor de R$950 e que para ser feito o devido cancelamento seriam necessários alguns dados pessoais e bancários. As informações repassadas por ela possibilitaram ao estelionatário fazer um empréstimo num banco local no valor de R$4.134,40. Em seguida, desta mesma conta, foram feitas duas transferências via Pix, uma no valor de R$2.999 e outra de R$1.600 para uma conta conforme descrito no BO da Polícia Militar. A vítima foi apenas orientada a respeito das medidas legais cabíveis a serem adotadas.
Claudinei Domingues, e parece que as mulheres nunca estarão livres dos engraçadinhos. Aqueles que, em via pública, acabam se insinuando e não medem as consequências. Tivemos um caso de assédio sexual em via pública aqui em Marechal Rondon?
Sim, João Marcos, um caso de assédio sexual foi denunciado à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon pouco antes do meio-dia de ontem. A solicitante vítima relatou que retornava da academia e, nas proximidades de um supermercado, foi abordada por um jovem moreno, magro, cabelo preto, vestindo calça de moletom escura, camiseta de cor laranja, com escrita Pedro. Ele se aproximou com uma bicicleta e começou a puxar um assunto relacionado à altura do banco da bicicleta, situação ignorada por ela. Na sequência, porém, ele desceu da bicicleta, aproximou-se e deu um tapa nas nádegas da solicitante, se afastando em seguida em direção ao supermercado. A vítima buscou ajuda de populares, momento em que o autor saiu do supermercado e percebeu a presença das pessoas e se evadiu tomando rumo ignorado.
E ainda em se tratando de polícia, a Polícia Rodoviária Federal realizou nesta terça-feira em Marechal Rondon uma ação educativa voltada para as motocicletas. Foram realizadas instruções práticas de funcionamento das motocicletas, formas de manejo, equipamentos obrigatórios, segurança e várias outras dicas necessárias para uma boa condução da motocicleta. Ao todo, quase 200 participantes estiveram presentes. Estas ações educativas buscam conscientizar e instruir os motoristas sobre comportamentos de risco no trânsito, com foco na redução de acidentes e seus impactos sociais, com o objetivo de reduzir o índice de acidentes e proteger a vida de todos aqueles que utilizam a rodovia. Os motoristas de motocicletas estão mais propensos à exposição de acidentes de trânsito, visto a pouca proteção que a motocicleta proporciona. Logo, Polícia Rodoviária Federal, preocupada com esta vulnerabilidade, realizou palestra para dar dicas de proteção e segurança para condutores. A ação faz parte do calendário de atividades educativas da Polícia Rodoviária Federal do Maio Amarelo, que prioriza ações voltadas a grupos de risco, como motociclistas e ciclistas nas rodovias federais. Secretaria de Estado da Educação promove hoje e amanhã, quinta-feira, a primeira edição do ano da Prova Paraná. A avaliação é destinada a turmas de segundo e quinto anos do ensino fundamental 1, sexto e nono anos do ensino fundamental 2 e também primeiro ao terceiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino e das redes dos 397 municípios que aderiram ao programa criado pelo governo do estado. No total, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes estarão participando. Qual é o objetivo desta Prova Paraná? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. A Prova Paraná integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado e tem como principal objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes das redes públicas do Paraná. Os resultados servem para orientar professores, equipes gestoras da Secretaria Estadual da Educação e as secretarias municipais na definição de estratégias pedagógicas que promovam avanços no processo de ensino e aprendizagem, com base nos direitos estabelecidos nos documentos curriculares do Estado. Os estudantes da educação especial também têm participação garantida na avaliação, com a oferta de condições diferenciadas, como provas ampliadas e superampliadas em braille, com vídeos em libras, entre outras adaptações, de forma a garantir a acessibilidade e a inclusão. A Secretaria de Estado da Educação também oferece materiais de apoio à preparação dos estudantes, guias pedagógicos e matrizes de descritores disponíveis nas páginas do programa. Conforme o secretário Rony Miranda, a Prova Paraná é mais um instrumento que veio para garantir a qualidade do ensino público nas escolas do Estado, pois a partir dela é possível diagnosticar, corrigir e aprimorar ainda mais as estratégias pedagógicas da rede pública de ensino. Essas avaliações serão aplicadas no formato impresso, divididas em dois cadernos, um para cada dia de prova, ou seja, um hoje, outro amanhã.
Guerreiro, e hoje tem dia de campo Copagril Milho Safrinha?
Sim, João Marcos, começou pela manhã com um bom número de produtores presentes. Assim, a Cooperativa Agroindustrial Copagril reúne associados, produtores, técnicos e empresas parceiras na estação experimental aqui em Marechal Cândido Rondon. O evento tem como foco apresentar os resultados dos híbridos de milho safrinha conduzidos no campo experimental, com destaque para desempenho agronômico, sanidade, produtividade e tecnologias associadas à produção eficiente. Além disso, os participantes têm acesso a informações técnicas e comparativos importantes para tomada de decisões nas próximas safras. O evento de hoje é voltado a todos os associados e clientes interessados em obter melhores resultados em suas lavouras. Conforme o presidente Eloy Putkova, é uma oportunidade para o produtor conferir o resultado dos experimentos instalados na estação da cooperativa e tirar suas dúvidas, inclusive em relação aos cuidados que precisa ter em relação ao solo, visando manter e também aumentar produtividade.
O solo, cada um tem que ver o perfil que ele tem, a qualidade do solo, o que, que ele investe, não investe, porque tem produtores que investem bastante e tem outros que menos, mas também nós temos muita diferença também de um cultivar para outro. Hoje, um dos pilares que nós temos que olhar muito é a sanidade do produto, porque nós temos milho muito produtivos, porém, a doença, quando vem, ela acaba tirando a produtividade dele ainda. Então, é importante essa discussão, essa análise, quanto que eu posso estar investindo no material desses. Então tem produtos ali que também, de fungicidas, de inseticidas, enfim, parte dos defensivos que estão junto ali e que é hora de estar tirando as dúvidas. Então a Copagril faz esse campo experimental para isso, para nós sentarmos ou conversarmos, discutirmos, analisarmos e tudo aquilo que faz sentido, que faz com que o produtor possa ter uma produtividade melhor, é isso que a gente está fazendo. Então cada ano é uma história e cada ano a gente sabe que temos algum probleminha ali ou lá.
A programação na Estação Experimental Copagril segue até o final da tarde desta quarta-feira.
E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação, uma pequena queda de 0,08%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,665 e o dólar para venda R$ 5,666.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman e Antônio dos Santos detalham os seguintes assuntos.
Dia D do Feirão do Imposto será em 31 de maio.
Grêmio empata em casa e está eliminado da Copa do Brasil. competição terá sequência com jogos também decisivos na noite de hoje. São Pedro do Iguaçu perde em casa pelo Troféu Difusora. Rodada hoje será em Ouro Verde do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 21, mês de maio. E vem aí o dia D do Feirão do Imposto. Evento ocorrerá no dia 31 de maio e chama atenção para a alta carga tributária paga pelo consumidor brasileiro. Conosco no Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman nos traz detalhes sobre esse evento. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. A FACEAP Jovem realiza no dia 31 de maio, um sábado, o dia D do Feirão do Imposto, um movimento nacional idealizado pela CONAGE, Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Em sua 23ª edição, o evento ocorre em centenas de cidades do país e no Paraná já conta com a confirmação de mais de 40 municípios, dentre eles Marechal Cândido Rondon. Neste ano, o tema da campanha é Menos siglas, mais impostos, no final, a conta é sua, propondo uma reflexão sobre a complexidade da legislação tributária e os impactos diretos no bolso do consumidor. O objetivo é simples e direto, mostrar quanto daquilo que pagamos está embutido de impostos e o quanto isso compromete o poder de compra e o crescimento econômico. A programação inclui blitzes de conscientização, ações educativas, exposições comparativas de preços com e sem impostos e a venda simbólica de produtos e serviços sem a incidência de tributos, como alimentos, combustíveis, eletrodomésticos e serviços, e empresas parceiras que aderiram voluntariamente à campanha. No Paraná, as organizações ampliarão a pauta com a inclusão do ICMS, tema amplamente discutido pela FACEAP. A intenção é mostrar que, mais do que as siglas que confundem, o impacto dos impostos está no dia a dia do cidadão, no supermercado, no posto de combustível, no boleto no fim do mês. A proposta do feirão é justamente traduzir isso de forma acessível e provocar um olhar mais crítico sobre como o sistema tributário afeta a todos, pontua a presidente da FACEAP Jovem, Tanile Hatti. Em Marechal Cândido Rondon, a coordenação do evento fica por conta de Felipe Ricardo Scherer.
Os vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovaram na segunda-feira, em primeira votação e com emenda, projeto de lei 6/2025, que dispõe sobre regulamentação do serviço de transporte escolar prestado por empresas terceirizadas. Texto original, de autoria da vereadora Tânia Maion, previa proibição da contratação por parte da prefeitura de empresas que operem veículos com mais de 15 anos de fabricação. Também determinava a realização de inspeções periódicas dos ônibus com o objetivo de aumentar a segurança dos estudantes. Durante a tramitação da matéria, verificou-se que a lei 5.534 de 2024 já estabelece regulamento sobre o transporte escolar feito por empresas terceirizadas. Diante disso, a autora apresentou emenda ao projeto de lei, aumentando o rigor na fiscalização. Foi incluído novo parágrafo ao artigo 10, o qual trata da qualidade do serviço prestado a partir de parâmetros como segurança, cumprimento dos horários por parte das empresas, bem-estar dos estudantes durante a condução até a escola e no retorno ao lar, condições higiênicas adequadas dos veículos, entre outros temas, para o bem-estar e tranquilidade dos estudantes de Marechal Cândido Rondon. E agora vamos às notícias do esporte, né? Com as férias de Guilherme Heisen, que está comandando o esporte no Frente Ampla de Notícias, é Antônio dos Santos. Fase decisiva da Copa do Brasil e o Grêmio eliminado, Antônio. Boa tarde. Arbitragem, mais uma vez, não deixou o Grêmio passar de fase. Nos explique. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. Rodada agitada ontem à noite e a expectativa é a mesma para os confrontos programados para hoje. O Atlético Paranaense está classificado às oitavas e finais da Copa do Brasil, após um empate sem gols na ida. Furacão venceu o Brusque por 1-0 na terça-feira. E o time se prepara para enfrentar o Atlético de Minas Gerais no próximo sábado, às 16 horas, na Liga Arena, em Curitiba. Já o Brusque, que deu adeus ao sonho da vaga em Neves, inédita nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai receber o São Bernardo pela Série C. O duelo acontece na próxima segunda-feira, às 19h30, no Augusto Bauer, em Brusque. Outro paranaense, o Operário, lutou e levou a partida para os pênaltis contra o Vasco, mas caiu na Copa do Brasil também. Na noite de ontem, João, a equipe perdia para o Vasco da Gama por 1-0 até os 49 do segundo tempo, quando conseguiu empatar a partida e levou nas penalidades máximas pela terceira fase da competição. Contudo, o time paranaense acabou perdendo por 7-6 após 9 cobranças de cada lado. O primeiro jogo em Ponta Grossa também havia terminado em 1-1. O Vasco assim avançou para as oitavas de final. Já o São Paulo venceu o Náutico nos aflitos em Recife por 2-1 e garantiu presença na próxima fase da Copa do Brasil. Já em Porto Alegre, o CSA segurou o empate em 0-0 com o Grêmio na Arena e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, beneficiado pela vitória por 3-2 no jogo de ida em Maceió. No final da partida, um gol anulado do time gaúcho gerou polêmica, confusão e expulsão. Os dirigentes foram para cima da arbitragem ainda no gramado. Então, os bastidores da arena estiveram acalorados.
Antônio, hoje a Copa do Brasil tem sequência com jogos novamente decisivos. Quais são os confrontos?
Os jogos são os seguintes, João. Flamengo e Botafogo do Pernambuco se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O confronto é válido com o segundo e decisivo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo venceu a primeira partida por 1-0 e pode até empatar que avançará às oitavas de final da competição. Também, Aparecidense e Fluminense se enfrentam às 19h30, no Mané Garrincha. A Aparecidense já fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil e espera continuar avançando. O Camelão precisa vencer por 2 ou mais gols para se classificar no tempo normal. Ainda teremos Bahia e Paysandu que se enfrentam nesta quarta-feira na Arena Fonte Nova a partir das 19h30. Na ida, o Bahia tricolor levou o melhor e venceu por 1-0. Já Corinthians e Novo Horizontino entram em campo hoje a partir das 21h30. A partida será disputada na Neoquímica Arena, a casa do Timão, e vale uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 no jogo da ida, na estreia de Dorival Júnior. Agora, o clube de Parque São Jorge tem a vantagem de avançar às oitavas de final com apenas um empate. Ainda hoje, Fortaleza e Retrô entram em campo também. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h na Arena Castelão. Fortaleza vem de derrota para o Vasco na última rodada do Brasileirão. Já o Atlético Mineiro e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2-2. Quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate, o time classificado vai sair da disputa de penalidades máximas.
E agora, deixando de lado a Copa do Brasil, troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná, Edmar Imóveis de Futsal. Tivemos jogo ontem, São Pedro de Iguaçu, e teremos confronto hoje e amanhã. Como é que foi a rodada ontem, Antônio dos Santos?
Foi uma rodada muito boa para a ACC Copagril, João, com a presença expressiva dos torcedores de São Pedro do Iguaçu, que acabou perdendo em casa. Quem traz os detalhes para nós é Maico Bicker.
É isso aí, Tonho. Ontem um jogão de bola para muitos gols no município de São Pedro do Iguaçu, que recebeu a boa equipe da ACC Marechal Cândido Rondon. Primeiro tempo, placar parcial ficou igual em 2-2, mas na virada, com o passar do jogo, a equipe da ACC mostrou ter mais perna, mais preparo e garantiu a vitória em 600-2. A equipe de São Pedro estreou nos seus domínios, jogando em casa com derrota. O primeiro jogo na competição, que também é inédito para São Pedro do Iguaçu, aconteceu há 2 semanas em Assis Chateaubriand, quando também tempo normal empatou com o atual campeã, mas no segundo tempo faltou perna novamente. A ACC Copagril, na estreia, jogou contra a equipe de Entre Rios do Oeste e cedeu um empate em 3-3 e agora soma 3 pontos na vitória sobre São Pedro do Iguaçu. Troféu Difusora tem sequência hoje, Ouro Verde do Oeste recebendo a equipe de Pato Bragado, e amanhã tem Entre Rios do Oeste contra Cafelândia. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Frente Ampla de Notícias.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
E as cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, pequeno aumento de 0,87%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca, 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada segue nos R$ 585.
Sequência de frente ampla de notícias, quem nos traz informações é Michael Bicker.
Vereadores solicitam execução de recape asfáltico em várias ruas de Marechal Cândido Rondon. Conselho tutelar recebe computadores doados pelo Sicredi Aliança. Estado assina resolução para compra de equipamentos para o Hospital Municipal Cruzati.
Frente ampla de notícias.
Ampla de notícias, quarta-feira, 21 mês de maio, ano de 2025. E teve um pedido na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon para execução de recape asfáltico em diversas vias urbanas de nossa cidade. A autoria de quem, Michael Bicker? E quais são as áreas sugeridas? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes. Difusora, a autoria é dos vereadores Coronel Wellington e Valdirzinho Saxer. O que eles sugerem? A execução de um recape asfáltico em várias vias urbanas aqui de Marechal Cândido Rondon. Para se ter uma ideia, a proposta contempla as ruas nos arredores do Clube de Idosos Amizade, incluindo a 7 de Setembro, Tancredo Neves, Manaus e José Bonifácio, além da Rua Goslar. Os parlamentares também indicam a necessidade de melhorias no conjunto habitacional São Lourenço, visando incentivar a revitalização de calçadas e espaços verdes, tornando o local um modelo de urbanização para Marechal. Além disso, Coronel Elito Saxer destaca a importância de atender ao bairro Frankfurt, que possui alta densidade habitacional e grande fluxo de veículos, que justifica a necessidade urgente de melhorias viárias. A gente acompanha agora o presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, Valdirzinho Saxer.
Boa tarde, meu amigo Maico, ouvintes da Rádio Difusora. A proposição do Coronel Wellington e minha, da minha autoria, nós encaminhamos um pedido ao prefeito municipal, à Secretaria de Planejamento, para que atenda a solicitação de revitalização das ruas nas proximidades do Clube Amizade e do Conjunto Habitacional no bairro Botafogo. Uma outra proposição é a remodelação, enquanto não se faz um novo projeto da Avenida Maripá, da ciclovia da Rotatória da Bandeira até a Mecânica Lang, porque mais de 1000 trabalhadores usam dioturnamente essa ciclovia para os seus trabalhos, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos.
De outra parte, Conselho Tutelar recebe computadores doados pelo Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Qual a necessidade, Michael?
Então, João Marcos, a necessidade do objetivo é melhorar as condições de trabalho dos conselheiros e otimizar o registro e o gerenciamento de dados. A doação foi feita pelo Sicredi Aliança, atendendo a um pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem conversa com a gente agora é o presidente do Conselho Tutelar aqui de Marechal Cândido Rondon, Jean Hack.
Foi uma articulação nossa do colegiado do Conselho Tutelar, junto com o CMDCA, a Secretaria de Assistência Social, pleiteando, né? A gente precisa de equipamentos novos, os computadores que temos hoje no Conselho Tutelar datam de 2009, 2010, então são materiais obsoletos. Para poder manusear o próprio sistema, né, de registro de casos, a gente precisa de computadores novos. Então teve essa articulação, essa parceria, CMDCA, Administração Municipal e Sicredi, e chegou numa boa hora para a gente poder atender cada vez melhor e com mais efetividade a comunidade rondonense. Foram 3 máquinas, né, já é um bom começo, já é um bom aporte para nós, que realmente temos lá umas máquinas que estão bem defasadas, então chegou numa boa hora.
Maico, vamos falar agora sobre o Hospital Municipal Dr. Cruzati, muito utilizado pela população de Marechal Cândido Rondon. Tem a previsão de mais equipamentos para a estrutura, é isso?
Tem sim, João Marcos. Inclusive, o prefeito Adriano Bax segue na capital do estado em uma agenda com autoridades estaduais. Ontem, ele esteve na SESA, que é a Secretaria Estadual da Saúde, acompanhado da secretária de Saúde, Marciana Speer, onde foi recebido pelo secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto. No encontro, Beto Preto anunciou a publicação da resolução que autoriza a liberação de recursos para aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Cruzati. secretário estadual esteve recentemente, Marechal Cândido Rondon, quando se comprometeu a viabilizar investimentos para a saúde pública do município. Através dessa resolução, já temos a garantia da liberação de parte dos recursos anunciados durante a visita do secretário, disse o prefeito Bax. São cerca de 2 milhões destinados à compra de equipamentos para a ala do Hospital Cruzati, que está em processo de ampliação. Beto Preto está cumprindo o compromisso assumido com o Marechal Cândido Rondon. Agradecemos à secretária Marciane e a toda a sua equipe pelo empenho, bem como ao governo do estado e ao deputado Hussein Bakri, que tem sido um grande parceiro do município. Em breve, mais obras e investimentos serão anunciados, destacou o prefeito rondonense Adriano Bax. Na oportunidade, o prefeito também entregou ao secretário Beto Preto o convite oficial para participar da Expo Rondon, que vai acontecer de 23 a 27 de julho no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Gladstone Pacheco detalham os seguintes assuntos.
Depois da estiagem, lavouras de milho de Palotina enfrentam incidências de pragas.
A Dapar alerta sobre os riscos da brucelose e tuberculose bovina. Esperafico reforça compromisso com os municípios e o agronegócio. Sindicato Rural promove palestra em defesa das mulheres vítimas da violência.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 21, mês de maio. E antes considerada uma espécie de xepa, apenas sendo usada para manter o solo coberto, a safrinha acabou ganhando importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. Segunda safra de milho na região é destacada por César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exprimida entre a colheita do verão e a entressafra do inverno, a safrinha do cereal já se transformou em um safrão, superando em área e volume de produção até a safra de milho de verão. Além de ter campo para aumentar a produção de um grão que é a base da produção brasileira de proteína animal, o país começou a usar o milho para a produção de etanol. Quanto mais cedo acontece a colheita da soja, melhor fica a janela para o plantio do milho safrinha, evitando assim que a lavoura avance no período mais frio e seco do ano. Com o calendário favorável, a maior parte do plantio ficou concentrada em janeiro e fevereiro, o período ideal. Em nível de região oeste, muitos municípios enfrentaram problemas climáticos para o bom desenvolvimento das lavouras e prejuízos serão sentidos com a intensificação das colheitas a partir de 30 ou 40 dias mais ou menos. Em Palotina, segundo o presidente do Sindicato Rural Edmilson Zabotti, depois da estiagem, o problema enfrentado nesta reta final de ciclo é a incidência de pragas e doenças.
Nós tínhamos um problema extremamente grave na nossa região, inclusive com discussões com o Deral. Nós, em Palotina, nós definimos uma perda lá atrás de 30% da safra. E aí entraram as chuvas, melhorou, tivemos uma recuperação. Mas aí o que aconteceu agora nesses últimos dias? Entrou doença. Entrou cigarrinha, entrou outras doenças. Então aquela expectativa que nós tínhamos visto de uma grande melhoria, nós já podemos continuar considerando perdas em determinadas regiões, perdas maiores do que 30%. Nós em Palotina temos áreas de perda de 80%. E também tivemos áreas de perda de 100%, onde o produtor já destruiu e já vai fazer o plantio da aveia ou de um trigo agora aproveitando o solo. Mas nós vamos ter surpresa sim. A gente vê essas plantações bonitas, nós temos áreas muito apresentáveis, com estandes bonitos, mas ela vai apresentar a perda tranquilamente agora no período da colheita. Nós tivemos com alguns técnicos acompanhando a formação da espiga, onde já deixou uma certa chupeta na linguagem chula, né? Uma chupeta ali, que aquilo vai reduzir a produção, mas vimos muita doença entrando nesse finalzinho de ciclo.
E durante o encontro da bancada paranaense com prefeitos do estado realizada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, o deputado federal Dilceu Esperafico reafirmou sua defesa ao municipalismo e ao agronegócio. Quem nos traz informações é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Reconhecido como um dos principais defensores do setor rural e do fortalecimento dos municípios, Esperafico afirmou que
Ao longo de sua trajetória política, tem se dedicado à liberação de recursos para os municípios e ao desenvolvimento do campo. Para o deputado, a força dos gestores municipais é essencial para superar o momento de dificuldades vivido por muitas cidades brasileiras. Diante de uma comissão lotada, Esperafico também manifestou preocupação com o cenário de insegurança jurídica no país. Ele lamentou a falta de avanço na tramitação do projeto de anistia. Esperafico ainda destacou a coesão da bancada ruralista paranaense e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em parceria com os municípios. O encontro integra a programação da 26ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que reúne até esta quinta-feira milhares de prefeitos, vereadores, secretários e demais gestores públicos de todo o país. A mobilização é uma das mais importantes do calendário político nacional e busca fortalecer o diálogo entre os entes federativos.
O nosso assunto agora é em relação à sanidade animal no estado do Paraná. Nesse contexto, duas doenças são preocupantes, brucelose e a tuberculose. O que está sendo feito para evitar essas enfermidades na bovinocultura paranaense, Gladstone Pacheco?
A sanidade dos rebanhos paranaenses de bovinos e bubalinos, João Marcos, é uma pauta recorrente no Paraná. Recentemente, representantes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná apresentaram aos produtores e lideranças do setor iniciativas para erradicar a brucelose e a tuberculose animal no estado. Dentre as ações coordenadas para o enfrentamento destas duas doenças está o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. É muito importante esse trabalho tão significativo de controle sanitário e combate a essas doenças. O chefe do setor de saúde animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, comenta a respeito.
A brucelose e a tuberculose são duas doenças endêmicas que a gente tem no Paraná, né? Não só no Paraná, mas no Brasil. Na América do Sul toda a gente tem muitos casos de brucelose e tuberculose. São duas doenças difíceis de serem erradicadas. Essa que é a verdade. E, além disso, são duas doenças que são transmissíveis a outras espécies, principalmente aos seres humanos. A gente chama isso de zoonose. Elas são transmissíveis no leite, em outras formas de transmissão também, e isso pode causar algumas situações de risco para a saúde pública, de uma maneira geral. Dessa forma, houve aí, desde 2002, o governo federal colocou essas duas doenças como doenças de programa, de atenção dos governos, né, dos governos estaduais e do governo federal, já pensando realmente no impacto que isso pode causar nas nossas exportações e principalmente no consumo interno dos nossos produtos de origem animal. Né? É necessário uma certa atenção, um certo cuidado com relação a isso. O Paraná ele é o maior produtor de proteína de origem animal do Brasil, é um dos maiores produtores de leite. A gente está alcançando aí diferentes mercados e, obviamente, que os mercados, quanto mais exigente, mais difícil é o controle aqui das doenças que a gente tem de forma endêmica. Né? Você citou a febre aftosa, uma doença que foi trabalhada aqui pelos produtores, pelas indústrias, pelo governo durante 60 anos. A brucelose e tuberculose vem por esse mesmo caminho. Ela foi implementada no Brasil desde 2002, a gente tem mais de 20 anos aí de controle das doenças, e muita coisa se avançou, mas muita coisa ainda precisa ser feita para que a gente possa alcançar os melhores mercados e principalmente ter uma alimentação dentro aqui do próprio país, um alimento seguro, realmente livre de qualquer risco de contaminação por essas duas doenças. Essas duas doenças ela têm duas formas de controle principais. Na brucelose tem a vacinação, que é um método preventivo, e tanto a brucelose como a tuberculose, o outro método é a identificação e a eliminação dos animais. Não tem cura, não tem tratamento, diferente dos seres humanos, né? Obviamente que para os seres humanos tem tratamento, mas para os animais não tem tratamento. Os animais diagnosticados positivos, eles têm que ser sacrificados ou enterrados, né, abatidos. Não há como você tratar e recuperar o animal dessas duas doenças. Por isso que, além dos prejuízos já da produtividade que essas doenças causam no rebanho, ainda tem a questão da perda do valor genético que o animal, né, deixa de ter esse valor. Isso também é um prejuízo importante lá para o produtor rural, por isso que a prevenção é a melhor forma de a gente trabalhar com essas duas doenças.
Deixando de lado as matérias sobre sanidade animal do rebanho paranaense, vamos falar também sobre esse evento que acontece no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, que será palco na próxima terça, de uma palestra sobre as mais variadas formas de violência contra a mulher. Este assunto também é destacado por Gladstone Pacheco, um assunto preocupante e que acontece muito em Marechal Cândido Rondon.
Desde que o feminicídio foi tipificado como crime, em 2015, os registros de ocorrências desse tipo de violência indicam que, no Brasil, esse é um grande problema social e de segurança pública. O assassinato de uma mulher a cada 10 horas no país reforça a gravidade da violência de gênero, o que obriga as autoridades a buscarem alternativas para reduzir esse índice. 9 em cada 10 agressões cometidas contra mulheres nos últimos meses, o equivalente a 91,8%, foram cometidas por outras pessoas. A maioria, 86,7%, pertence ao círculo social, ou então à família da vítima. Apesar disso, quase metade das vítimas, 47,4%, decidiu não denunciar o caso e nem procurar ajuda de pessoas próximas. Em Marechal Cândido Rondon, segundo informações do setor de segurança pública, diariamente ocorrem as mais variadas formas de violência contra a mulher e os índices são preocupantes. Para tentar amenizar esse cenário, a Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está organizando uma palestra para a próxima terça-feira, dia 27, a partir das 14 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial. A palestra será proferida por integrantes da 2ª Companhia da Polícia Militar, que, preocupada com o elevado número de casos de violência contra a mulher, realiza um trabalho de conscientização na comunidade. De acordo com a coordenadora da Comissão de Mulheres do Sindicato Rural, advogada Caroline Vaz, o evento é voltado às famílias, é gratuito e as inscrições devem ser feitas via link disponibilizado.
No dia 27 de maio de 2025, às 14 horas, será realizado um evento pela Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, de violência contra a mulher. O evento ele é voltado às mulheres, mas não tem impedimento da família participar. Porém, não é recomendado a participação de menores de 18 anos. As inscrições para o evento elas podem ser realizadas no site disponível, que é o agromarechal.com.br. Lá no site vai ter um link para fazer a inscrição para o evento. Atualmente, através de reportagens ou até mesmo em situações que nós enfrentamos como advogados, a violência contra a mulher cada dia vem crescendo mais. Então, o evento é voltado justamente para a violência contra a mulher, que não é uma violência apenas física, mas também violência psicológica que se enquadra na Lei Maria da Penha. Quando acontece alguma violência contra a mulher, como eu expliquei anteriormente, não só física como psicológica, o correto é fazer denúncias, né, através do 190 ou então procurar a Polícia Civil, aqui no nosso caso em Marechal Cândido Rondon. Nós, da Comissão de Mulheres, necessitamos que a inscrição seja feita pelo link, como eu citei anteriormente, no site agromarechal.com.br, para que nós, da Comissão de Mulheres, possamos organizar o evento com maior comodidade para todas as participantes e participantes. O evento é gratuito, então não terá nenhum custo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.